Prezados colegas senadores, senadoras, quem está nos assistindo pela TV ou ouvindo no rádio, nós estamos comemorando esse mês o Dia da Mulher, também o mês todo da mulher, e a bancada feminina do Congresso Nacional listou entre suas prioridades a aprovação do meu projeto 612, que é de 2011, que prevê o casamento entre pessoas. O relator é o senador Requião. Vocês podem até ficar assustados, é um projeto de 2011 que parece que ainda é uma grande novidade ou um grande escândalo, segundo alguns que se empenham em tentar impedir o casamento entre pessoas. O texto, ele altera o Código Civil, reconhecendo como entidade familiar a união entre duas pessoas e não, como é hoje, entre homem e mulher. Bem, o projeto, ele muda no Código Civil essas duas palavras, entre homem e mulher, para entre duas pessoas. Não traz nenhuma novidade, porque exatamente em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito civil dos casais homossexuais. O que nós estamos fazendo é colocando em lei o que hoje já pode ser feito em qualquer cartório. Agora, realmente eu fico extremamente espantada, senador João Alberto, que algo que é uma lei desde... não é uma lei, é uma possibilidade desde 2011, que centenas e milhares de casais homossexuais já usufruem desse direito civil, né, de cidadania. Hoje nós temos tanta dificuldade em aprovar isso aqui no Senado. Por quê? Porque eu converso com os senadores. A maioria não vê nenhum problema, a maioria não tem preconceito, a maioria acha que já está aí, é assim, não sinto nada que as pessoas possam chegar perto de dizer que essas pessoas não têm o direito. Mas chega na hora de votar, tem receio de votar. E eu fico pensando que o eleitor dessas pessoas está muito mais na frente do que esse medo que alguns senadores têm. Mas muito mais na frente. O eleitor dessas pessoas, dos senadores, colegas meus e senadoras, ele está lá, ele está vivendo naquela cidade, naquela vila, ele tem um parente homossexual, ele tem um vizinho, ele tem... Ele convive bem, a maioria já tem esse entendimento, já tem esse respeito. Por que impedir aquela pessoa de ter esse direito? Né? Por quê? Eu me pergunto e acho difícil a resposta. Quer dizer, é uma coisa... Vai contra a humanidade, vai contra a bondade, vai contra a generosidade, vai contra o respeito ao outro. E é como se fosse afetar a si próprio, né? Só que eu acho que tem uma frase muito bonita do ministro Aires Brito, que eu vou ver se eu encontro aqui, que quando foi aprovado, ele disse, eu não estou lembrada aqui, mas ele disse que quando se dá esse direito a homossexuais, não se tira nenhum direito dos heterossexuais. Então, por que que perturba tanto as pessoas ver algumas pessoas que tem um comportamento sexual, uma orientação sexual diferente da própria, terem um direito igual a todo mundo, porque são cidadãos, pagam impostos, como qualquer pessoa. E, realmente, para mim, é muito difícil de entender, principalmente com a formação que tenho, psicóloga, psicanalista, que trabalhei anos na área da sexologia, achar que você aprovando uma lei que já dá esse direito, mas que não é lei, ainda porque é do Supremo, você vai incentivar a homossexualidade. Primeiro, a homossexualidade, a pessoa é homossexual, ninguém se transforma em homossexual, não existe isso. Né? A pessoa é homossexual, ela se descobre por volta da adolescência, ela tem a consciência de que ela é diferente dos coleguinhas ou das coleguinhas. Isso depois passa por um período de atrapalhação dentro da cabecinha do adolescente, e depois ele percebe que ele é diferente mesmo, e aí, se tiver um apoio familiar, ele consegue ter uma vida bastante melhor, no meio do preconceito generalizado ainda é bastante forte, ou vai ter uma vida infernal, que não vai poder se assumir, ou então vai se assumir com muito ônus a família contra. Quer dizer, o que nós queremos é que essas pessoas passem a ter respeito. É só isso. Não é nada muito complicado, não é algo que vai incentivar as pessoas. Ou vocês imaginam que alguém vai um dia dizer, eu vou ser homossexual, porque aí eu posso casar com outro homossexual? Isso é insano, ninguém vai fazer isso. A pessoa, quando ela é homossexual, o preço que ela já está pagando por ser homossexual, pela discriminação, para a família entender, já é tão grande. Ainda nos dias de hoje, a pessoa é. Então, isso que me parece que é muito difícil que se entenda. Ou então, os colegas não estão nem aí, entende? Não estão nem aí, preferem não entrar em algo que eles acham que é complicado, mas que na cabeça deles é mais complicado do que na realidade onde eles provavelmente vivem e convivem, né? Agora, nós temos que também pensar que a gente tem uma responsabilidade aqui no Congresso. Nós temos que cumprir o nosso papel de legisladores. E como legisladores, nós temos que trabalhar em vista de pacificar as relações na sociedade na forma da lei. Nesse sentido que é muito importante aprovar a questão do casamento entre pessoas. É a segurança jurídica para essas pessoas e a relação que elas vão ter com a sociedade. Muitas vezes as pessoas falam, mas não vai fazer diferença. Faz sim, faz sim. Se está na lei, a família tem muito mais facilidade, não digo que não vai ter às vezes, dificuldade, mas fica mais fácil para a família poder acolher. Está na lei, é direito, né? A gente já viu que fez uma diferença grande, né? Quando o judiciário aprovou. Agora, a oposição sistemática em aprovar esse projeto é uma forma de discriminação e de violência dos direitos de homossexuais. Mas tem gente até que diz, mas eles já estão casando, para que precisa? O judiciário já deixou. É indigno fazer essa colocação, né? Porque não é tão simples. E nenhum heterossexual tem que passar por esse processo que qualquer homossexual tem que passar para poder ter o direito que nós todos, heterossexuais, podemos usufruir. Eu quero aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, bater palmas para o STF, Supremo Tribunal, e para o Supremo Tribunal Superior Eleitoral também, porque, diante da nossa insistente omissão no Legislativo, pois eu tenho também, desde 2011, um projeto que reconhece o direito de transgêneros de alterar o nome e o sexo no registro civil, sem passar por cirurgia de redesignação. É o PLS 658, e a Suprema Corte acabou de reconhecer esse direito. Igualzinho o projeto. E está lá, que nós temos desde 2011, a relatoria brilhante, melhorou o meu original, do senador Jacques Barbalho, uma relatoria muito, muito boa, e que está na Comissão de Justiça, e que nós agora vamos também ver se conseguimos passar, quantos anos depois, e com resistência. Quer dizer, é a mesma coisa, né? O TSE já entende e determina que os trans poderão concorrer nas próximas eleições usando seus nomes. Vão ser contabilizados nas cotas de gênero. Nessas decisões, venceram os argumentos baseados em princípios da autodeterminação e da dignidade da pessoa humana. Os mesmos que eu tenho pleiteado aos senhores senadores e senadoras que ouçam e que reconheçam esses direitos. Cabe destacar que, no julgamento do STF, a maioria dos ministros decidiu também que não será preciso autorização judicial para que o transexual requisite alteração no documento, que poderá ser feito em cartório. Nós estamos diante de decisões justíssimas, frutos de batalhas de anos no parlamento, nos movimentos, nas ruas. O Brasil já mudou faz muito tempo e o direito chega com grande atraso, mas nem por isso deve ser menos festejado. Eu quero pedir que o projeto 658 de 2011, que está na CCJ, com parecer favorável do senador Jader, momento relevante nessa luta civilizatória que temos travado, também avance. O Senado não pode mais se apequenar do jeito que tem se apequenado em relação às questões de cidadania plena. Não tem razão para acontecer isso. filme com protagonista trans que agora ganhou o Oscar. Novelas brasileiras que sensibilizam multidões. Todos sabemos aqui que a população brasileira já evoluiu. Não tem volta, as pessoas já aceitam, não tem volta. E é uma coisa que vai fazer bem a milhares de pessoas que não têm essa cidadania e também as famílias dessas pessoas. Nós estamos deixando para trás a oportunidade de fazer valer que este é um país que quer romper com o preconceito e, mais do que isso, com a violência contra as pessoas. Nesse momento, a palavra está com o Senado. Eu concluo trazendo a nossa reflexão as palavras da ministra Carmen Lúcia ao encerrar o julgamento sobre a demanda dos trans no STF. Palavras dela: não se respeita a honra de alguém se não se respeita a imagem que essa pessoa tem. Somos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade e nossa forma de ser. Reflitamos sobre isso. Muito obrigada.